Tire sua dúvida.
Duas passagens bíblicas estão nos evangelhos. O título fala sobre tradição dos anciãos, dos experientes, dos líderes. Tradição. Tem tradição que é boa, deve ser preservada até o Senhor. Os marcos antigos, quando eles são estabelecidos, os marcos são bíblicos e são mandamentos e preceitos de Deus. Agora, quando a tradição é apenas humana, cultural, ela deve ser observada e saber se deve ser absorvida e praticada no nosso dia a dia. Sobre a tradição dos anciãos, eu queria ler com os irmãos o capítulo 15 do Evangelho de Mateus. Uma passagem paralela está no Evangelho de Marcos, capítulo 7. Então vieram a Jerusalém a Jesus alguns fariseus e escribas e perguntaram: por que quebram os teus discípulos a tradição dos anciãos? Eles não lavam as mãos quando comem pão. Ele, porém, lhes respondeu: por que quebrais vós também o mandamento de Deus por causa da vossa tradição? Eita maravilha! Pois Deus ordenou: honra teu pai e a tua mãe, e quem maldisser a seu pai e a sua mãe, certamente será morto. Maldisser pai e mãe será morto. Isso está lá no Antigo Testamento, isso. Eu falei sobre isso recentemente. Mas vós dizeis: quem disser a seu pai e sua mãe, é oferta ao Senhor, ou que poderias aproveitar de mim? Esse não precisa honrar nem a seu pai nem a sua mãe. Assim, invalidastes pela vossa tradição o mandamento de Deus. É o que diz, é o que está escrito na palavra do Senhor. Aqui, na verdade, é uma discussão entre os líderes religiosos e a pessoa do nosso Mestre Jesus, nosso Salvador e Senhor. Então, existe uma diferença entre a conduta dos discípulos de Jesus e a dos judeus, que eram chamados de religiosos, fariseus, legalistas, que seguiam à risca a lei de Moisés e as tradições dos antigos, e assim invalidavam a lei, o mandamento, a ordenança do Deus Todo-Poderoso. Está escrito aqui, na palavra do Senhor, no versículo número 3, por que é que vocês desobedecem os mandamentos de Deus e seguem os seus próprios ensinamentos? Tradição, ensinamentos. Isso acontece muito e a gente acaba fazendo vista grossa e a gente acaba seguindo mais tradições, cultura, do que a palavra, o mandamento inviolável, eterno, infalível de Deus. O que, que eu quero dizer com isso? Onde eu quero chegar? Eu quero falar de algo que nós temos falado aqui, sem nenhum legalismo. Você é livre para pensar, você que aceitou Jesus, você tem todo o direito, não só direito, mas dever de analisar todas as coisas. Nos foi perguntado na semana passada o que, que nós achávamos sobre a celebração da Páscoa, assim como chega as celebrações de tradição, do comércio, de cultura, e Natal e tantas outras coisas. Então nós precisamos primeiro falar sobre a Páscoa. Temos que, como nós já temos falado aqui, temos no nosso áudio, mas vamos aqui trazer umas informações novas não no sentido de diferente das antigas, mas com outro enfoque. Então precisamos conhecer a figura do Cordeiro na Páscoa. Então se eu, para eu conhecer qual Cordeiro, o Cordeiro Pascal, Jesus é o Cordeiro Pascal, é a nossa Páscoa, e temos todo o relato histórico já em áudio aqui no nosso quadro Tire Sua Dúvida, também no Mais Que Palavras. Então precisamos conhecer. Então, só para que os irmãos ainda se atenham a isso, e essa é para a família, a Páscoa é uma comemoração, uma celebração comum entre os povos antigos. Celebração da passagem para um novo ano agrícola e da busca por uma nova pastagem para o rebanho. Em tempos posteriores, foi que veio a ter um significado diferente para o povo judeu. Okay? Isso antes da determinação e da instituição da Páscoa. Depois é que houve uma conotação, um significado diferente para o povo de Deus, porque Deus assim o instituiu lá em Êxodo capítulo 12. Então, na realização da festa da Páscoa pelos judeus, dois elementos se destacavam: os pães e o cordeiro, enquanto que para os povos primitivos, que realizavam a Páscoa apenas como um novo ano agrícola, já o cordeiro era comido ao redor do fogo e envolvia o quê? Todo o seu clã. Então eles faziam isso preparando-se para a busca de um novo pasto. Bom, isso são dados históricos. Então a festa dos pães era realizada por uma semana e todo o clã participava. O significado disso era que os camponeses estavam agradecendo pelos primeiros frutos e se preparavam para o próximo plantio, porque naquela época a prosperidade vinha da terra, vinha do cultivo das sementes, agricultura, de criação de animais. Isso é um lado histórico que talvez você possa não saber, mas é um lado histórico, fidedigno e é fato. E agora a Páscoa já numa conotação que nós a conhecemos biblicamente. Lá em Êxodo capítulo 12, o cordeiro e os pães ázimos, ou seja, pães sem fermento, ele toma um sentido já diferente. Toma um sentido diferente. E qual o sentido é esse? Para os judeus, a Páscoa, ela era comemorada em celebração à libertação ou salvação do povo hebreu das garras de Faraó. Então eles relembravam a fim de louvar a Deus pelo seu grande poder, pela sua grande misericórdia. Então era uma festa para relembrar. É como hoje é a ceia para o Senhor, para nós relembrarmos a salvação que há no sacrifício de Jesus na cruz do Calvário. É só para que a gente entenda isso. Então a instituição da primeira Páscoa aconteceu de maneira singela, livre, por meio de uma ordem de Deus. Deus ordena. E por isso ela poderia ser realizada no seio da família e também em outros lugares. Está lá em Deuteronômio capítulo 16, os primeiros versículos. Sem que fosse necessária qualquer ordem de um rei. Porque antes do rei terreno tem um rei dos reis e senhor dos senhores que havia determinado e ordenado. Parece um antagonismo haver um confronto entre Deuteronômio 16, 1 a 7 e 1 Reis 23, 21 e 24. Pois enquanto Moisés dizia que a Páscoa deveria ser realizada em qualquer lugar, o rei Josias a institucionalizou e decretou Jerusalém como local certo para sua realização. Vamos ler. Deuteronômio capítulo 16. Glórias a Deus. Deuteronômio. Você pode reunir a família e passar esse estudo, reunir os seus filhinhos e passar o que é isso, o que é Páscoa, ensinar ele o que é Páscoa. Se isso tudo vai ficar gravado aqui, como outros têm, você vai fazer uma reunião em família e você vai ser cumprir o seu papel de sacerdote do lar, cabeça do lar, viu, pai? Então você reúne os seus filhos, você que tem filho, e mostra qual é o significado real, histórico, teológico, Deuteronômio 16. Guarda o mês de Abib e celebra a Páscoa ao Senhor teu Deus, porque no mês de Abib o Senhor teu Deus te tirou do Egito. Imolarás ao Senhor teu Deus como oferta de Páscoa ovelhas e vacas no lugar que o Senhor escolher para ali fazer habitar o seu nome. No lugar que ele escolher. Nela não comerás pão levedado, 7 dias nele comerás pães ázimos, pão de aflição, porque apressadamente saíste do Egito, para que te lembres todos os dias da tua vida do dia da saída do Egito. Fermento não se achará contigo durante 7 dias em todo o teu território, também na vítima, também da vítima que matares à tarde do primeiro dia. Nada ficará para amanhã seguinte. Não poderás sacrificar a Páscoa em nenhuma das tuas cidades que te dá o Senhor teu Deus, senão no lugar que o Senhor teu Deus escolher para fazer habitar o seu nome. Ali sacrificarás a Páscoa à tarde ao pôr do sol. Enfim, tem aqui as primeiras passagens onde são ordenadas e ensinadas pelo legislador Moisés. Então ele dizia que a Páscoa deveria ser realizada em algum lugar é que Deus deveria mostrar. A ordem do rei que essa festa fosse realizada em Jerusalém se deu por causa da deterioração do povo, da dispersão do povo, da pecaminosidade do povo, pela perda do real significado, a perda do seu real significado, então, desse evento, e também, é claro, por causa da dispersão e, acima de tudo, por causa do pecado, por causa do pecado. E aí houve essa ordem para ser a Páscoa instituída apenas naquele local. Muito bem. Na Bíblia, a Páscoa era familiar e expressava comunhão, comunhão, intimidade, amor, comunicação, mas tinha um lado também histórico de glorificação a Deus, pois tinha que ser realizada a cada ano. O que as pessoas subestimavam, menosprezavam essa festa, não podia acontecer isso. É como as pessoas tomarem do pão hoje na ceia e tomarem do cálice indignamente. Então as pessoas, o que era sacralizava essa festa era o quê? Reverência, solenidade com o sangue do cordeiro que deveria ser colocado nos umbrais das portas e não na soleira. Então o sangue nos umbrais das portas não significava apenas proteção, mas remissão, perdão dos pecados que vinha de cima. O sangue não poderia ser colocado na soleira, porque nenhuma ordem que vem de Deus pode ser pisada ou desprezada pelos homens. O ato de se alimentar do cordeiro era deixá-lo fazer parte da sua própria vida. Você tem feito com Deus seja parte da sua própria vida, como Paulo disse, não vivo eu, mas Cristo vive em mim. Comer junto não expressava somente comunhão, mas também estar com os mesmos propósitos, olhar para a mesma direção. Pão sem fermento, a simbologia, é uma vida sem pecado, purificada, sem qualquer influência do Egito, para nós hoje sem influência do mundo. E o comer às pressas declarava que eles não deveriam permanecer mais naquele ambiente pecaminoso. As ervas amargas recebem muitos nomes, hortelã e outros nomes. Mas eu quero dizer que é a vida de Cristo que pode tornar agradável a vida do homem pecador e pode fazê-lo agradável a Deus. Só isso, só isso. Então, a vida sofrida no Egito, a qual o povo de Deus enfrentou, mas aquela erva, ervas amargas, poderia ser transformada pela carne, pela substituição do corpo de Cristo, do sacrifício de Cristo. Isso não é revelação, isso é analogias, tipos e sombras que se cumpriu em Jesus. Ok? Então, nós vamos agora, já que são 11h24, deixar aqui uma pergunta que está escrita. Onde está o cordeiro? Cadê o cordeiro? Na Páscoa de hoje, cadê o cordeiro? A Páscoa que é celebrada hoje, no mundo que se diz cristão, mas desobedece a Cristo, então não é cristão. Onde está o cordeiro? Vamos pensar um pouquinho nisso e amanhã nós vamos dar continuidade e responder: cadê o Cordeiro de Deus na Páscoa que é celebrada nos dias que nós estamos atravessando? Onde está? Cadê? Onde está? Amanhã falaremos mais sobre este assunto.